Um tema que vem repercutindo muito nos últimos 2 dias é um comunicado da empresa Star, em nome Toque, produtora de equipamentos agrícolas, para fornecedores, avisando que cortará em 30% o orçamento 2023, caso o ex-presidente Lula vença no segundo turno. A empresa já emitiu um comunicado, explicou as suas razões para fazer essa manifestação, essa informação que repassou para os seus fornecedores. Disse que não prevê qualquer tipo de demissão, que não é nenhum tipo de, também, de imposição interna para seus funcionários. Esse caso foi levado ao Ministério Público do Trabalho, que abriu um inquérito sigiloso. E a gente vai trazer agora aqui o procurador-chefe do Ministério Público do Trabalho no Rio Grande do Sul, exatamente para entendermos, afinal, o que é coação eleitoral, o que prevê a legislação, como provar, qual é o canal de denúncia, como é investigado esse tipo de caso. Procurador-chefe do Ministério Público do Trabalho no Rio Grande do Sul, Rafael Foreste Pego, bem-vindo, boa tarde.
Boa tarde aos ouvintes.
É um tema que ganhou muito destaque, em especial nas redes sociais nos últimos dias, procurador, e é importante a gente esclarecer, afinal, primeiro, o que é coação eleitoral?
Perfeito, Ana. Esse tema é um tema que, apesar dos últimos dias, né, ter tido esse destaque, ele já vem sendo acompanhado há mais tempo pelo Ministério Público do Trabalho, inclusive com ações e investigações pretéritas. Na verdade, a coação eleitoral, o que se chama de assédio eleitoral, significam ameaças, né, a trabalhadores buscando coagir na escolha de determinado candidato ou candidata, ou prometer recompensa ou benefício para votar em determinado candidato, né, e isso revela uma prática de um abuso, né, do poder econômico, ou seja, acaba gerando uma violação da liberdade de voto, né, dos trabalhadores, que essa é uma liberdade garantida a todos os cidadãos, inclusive aos trabalhadores. O local de trabalho não é um local de campanha e de interferência política. O empregador tem um poder que a gente chama de poder diretivo, né, ele tem o poder de dirigir o trabalho e organizar a sua empresa naquela atividade econômica, mas é um poder que tem limites, né, e especialmente respeitar direitos fundamentais da pessoa, previstos na nossa Constituição, e entre eles nós temos, né, a questão do voto direto e secreto, que é um direito fundamental, como decorrência, né, do direito à cidadania, liberdade de consciência, de expressão e orientação política. Então, basicamente, cabe ao eleitor, inclusive o trabalhador, que também é eleitor, tomar suas próprias decisões eleitorais, baseadas em suas convicções e vontades, sem nenhum tipo de ameaça ou pressão de terceiros.
E, doutor Rafael, recentemente, eu digo de uns anos para cá, com a ampliação dessa polarização e, consequentemente, de uma ojeriza, né, uma repulsa de um lado ao outro lado, né, de determinada visão política a outra visão política, isso fez com que crescesse a coação eleitoral? Isso está ocorrendo com maior frequência? Inclusive, aproveito para lhe perguntar quantas empresas no estado vêm sendo investigadas por isso?
É difícil avaliar se houve um aumento da coação ou se simplesmente há mais apuração. Hoje, bem ou mal, com a tecnologia, muitos casos acabam chegando, por exemplo, ao Ministério Público do Trabalho, que talvez antigamente existisse e não chegava. Então, não há como se afirmar que houve um aumento, embora a gente sabe que o clima, esse acirramento político que o país vive, acaba também gerando um pouco um reflexo disso. Até a gente não busca aqui falar dos casos que estão sob investigação, e o Ministério Público do Trabalho está atuando sempre que recebe uma denúncia nesse sentido, né? Mas o importante é, principalmente, que se uma pessoa, um trabalhador, se deparar com uma situação dessa, que faça a denúncia, que é uma denúncia que vai ser apurada por parte do Ministério Público do Trabalho.
O senhor falou sobre a denúncia e apuração, né? Vai haver uma apuração. Como é que se prova uma coação? Como é que o trabalhador que se sente, enfim, coagido, pressionado, que elementos que ele tem que buscar para poder ir para essa apuração que o senhor citou agora no final?
Claro. Existe, cada caso é uma situação particular, né? E aí vai ter um determinado tipo de prova. Então, por exemplo, nós já temos casos que eu até digo que são mais absurdos, porque é um assédio direto, né? Uma coisa muito clara, dizendo vote em tal candidato, ou ameaçando o voto em um candidato ou uma candidata. E tivemos casos que a gente chama de indireto, né? No qual há uma coisa mais velada, e aí a prova também acaba sendo um pouco mais difícil, mas aí nesses casos nós temos indícios, né? Situações que vão se somando e que demonstram que realmente havia uma intenção, um objetivo de pressionar, né, o trabalhador a determinado tipo de voto. Então, todo tipo de prova é possível, pode ser vídeo, às vezes o próprio anúncio, né, um e-mail, anúncio da empresa, uma mensagem, ou outro tipo de documento, carta, se necessário ouvir testemunhas, nós ouvimos testemunhas para entender o que aconteceu, ou os trabalhadores, os responsáveis da empresa. Então, todos os tipos de prova vai depender muito de cada situação, a forma como é conduzida, se é direto, se é mais explícito, se é implícito, é preciso avaliar o contexto em que aquilo está ocorrendo naquele local de trabalho.
O que prevê a legislação, procurador, do ponto de vista de punição? É uma punição para a empresa? É uma punição para a pessoa física, seja de um diretor, de um gerente, de alguma pessoa que exerça, né, um cargo de gerência? Como funciona? E a partir, o senhor pode, de repente, dar alguns exemplos, né, de decisões já tomadas em casos de anos anteriores.
Aqui nós temos uma questão que é o seguinte: é um mesmo fato, esse assédio eleitoral, ele pode gerar consequências em diversas áreas do direito. Então nós temos, por exemplo, o Código Eleitoral prevê como crime eleitoral justamente isso, a concessão, promessa de benefício para voto ou de violência. O Ministério Público do Trabalho não tem atribuição eleitoral, quem faz isso é o Ministério Público com função eleitoral, e portanto aqui não cabe a mim falar deste aspecto criminal. Mas também, por outro lado, tem um aspecto trabalhista, né, que a gente está dentro da esfera civil e que pode ensejar também determinadas sanções. Eu vou dar um exemplo para facilitar a compreensão. Assim, quando ocorre um acidente do trabalho, que ocorre a morte de um trabalhador, este mesmo fato, o acidente, ele pode gerar uma investigação criminal por eventual culpado por aquela morte, assim como haverá a investigação civil trabalhista do Ministério Público do Trabalho a respeito das condições de saúde e segurança do trabalho naquela empresa e medidas que podem ser tomadas. No caso do assédio eleitoral na área trabalhista, que é a área de atribuição do Ministério Público do Trabalho, se confirmada a prática, nós vamos adotar medidas, podem ser extrajudiciais ou judiciais, buscando, em primeiro lugar, inibir que aquilo prossiga, ou seja, inibir que cesse aquela conduta e ela não se repita nos próximos dias, nas próximas semanas ou anos, não se repita futuramente, e além disso pode ensejar indenizações pelos danos causados, são as chamadas indenizações coletivas. E essa indenização coletiva, ela geralmente é um valor maior, porque não é uma indenização por um dano subjetivo a determinada pessoa individual, mas é um dano ao ordenamento jurídico, é um dano à sociedade por descumprir a ordem jurídica, que é o que rege a toda a sociedade. E isso serve muitas vezes até, a gente chama de danos punitivos, ou seja, acaba sendo um exemplo. A partir do momento que tu faz uma sanção exemplar, os demais empresas e empregadores que eventualmente possam cogitar praticar essa conduta já vão observar que isso pode gerar algum tipo de infração. Felizmente não é a maioria, não é a nossa realidade, são casos excepcionais, mas que acontece que aí seja uma atuação do Ministério Público.
Nesse caso que ficou mais conhecido agora, que está sendo noticiado, a empresa estaria, né, supostamente coagindo os fornecedores. Creio que isso seja mais comum quando ocorre coação eleitoral, a coação aos trabalhadores, aos empregados diretamente de determinada empresa. Eu queria saber se é isso mesmo e se existe um canal para denunciar, né, e para encaminhar essas provas.
Sim. O que que acontece? Tem que ter muito cuidado em avaliar o contexto, né? Porque que nem, eu não vou falar especificamente um caso ou outro, mas como eu disse, há casos de assédio que ele é um assédio velado, que ele é indireto, né? E para isso é preciso ter um pouco mais de cuidado e avaliar realmente se houve o assédio. Mas também o fato de ser indireto ou velado, né, não necessariamente se caracteriza, né, de não ser direto ao trabalhador, mas isso gerar no ambiente de trabalho, no local de trabalho, essa pressão, né, isso acaba configurando o assédio. Existe sim um canal, o trabalhador ou qualquer pessoa que tiver conhecimento disso, ela pode fazer uma denúncia ao Ministério Público do Trabalho, pode ser feita pela própria internet, no site do Ministério Público do Trabalho, que é www.prt4.mpt.mp.br. Então, ali tem um link que pode fazer a denúncia, ou até mesmo indo a uma procuradoria, né, do Ministério Público do Trabalho. Nós temos 9 unidades contando com Porto Alegre no estado, e o ideal é sempre, a recomendação é que já na denúncia seja possível trazer elementos. Então, se existe alguma carta, se existe algum anúncio, se existe algum vídeo, alguma situação, já colocar isso já desde a denúncia, que já vai facilitar a apuração pelos membros do Ministério Público do Trabalho.
Procuradora, vou insistir um pouquinho num tema que o senhor já apontou aqui, que é o que configura exatamente a coação. Porque muitas vezes eu acho que o trabalhador fica até em dúvida, né, se aquilo é de fato uma mensagem ameaçadora ou se é algo... Enfim, o que o senhor acha que pode ser determinante, que pode tornar mais claro para quem acredita que está sendo vítima, que isso se configura de fato a coação?
Sim. A primeira coisa, né, a dúvida ela é natural, e eu sugiro que, se o trabalhador ele se sentiu de alguma forma pressionado ou coagido a votar em alguém, ele faça a denúncia, porque aí cabe ao Ministério Público avaliar, até porque ele pode eventualmente avaliar e identificar que não havia e não tem problema nenhum. Uhum. Né? Então, na dúvida, é sempre melhor fazer uma apuração se ele teve esse sentimento. Tem aqueles casos que são explícitos, aí artificialmente tem dúvida, mas muitas vezes pode acontecer de forma indireta, como eu falei. Então, daqui a pouco, haver um tipo de uma mensagem da empresa indicando um cenário piora em virtude de resultado eleitoral. A recomendação de uso de determinado símbolo, que pode ser um símbolo que identifique com um determinado partido ou determinada situação. Então, são todos indícios, ou cores, enfim, são todos indícios que podem levar. Como eu falei, não é uma coisa única. Quando ela é ocorrida, como é, quando ocorre de forma indireta, a gente tenta fazer um olhar macro de todo o contexto para verificar se realmente havia esse assédio ou não.
Dr. Rafael Foreste Pego, procurador-chefe do Ministério Público do Trabalho aqui no Rio Grande do Sul, muito obrigado pela atenção do senhor, viu?
De nada, estou à disposição de vocês e dos ouvintes.
Uma boa tarde.